As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem, fora de flagrante delito, indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada. Os factos ocorreram após uma prévia troca de agressões entre vítima e autor no estabelecimento de diversão noturna em Fátima. Após tais agressões, o agora detido dirigiu-se à sua residência, situada nas imediações, recolheu uma faca e regressou para o mesmo local. E no exterior do estabelecimento comercial, retomou o confronto, tendo desferido um golpe profundo na zona torácica da vítima. Só a pronta intervenção dos serviços de assistência médica impediram que a lesão infligida não tivesse provocado a morte da vítima, refere um esclarecimento da PJ. As diligências de imediato realizadas contaram com a colaboração da GNR de Fátima e permitiram a apreensão da arma utilizada na agressão, a localização do suspeito e consequente detenção do mesmo. O indivíduo de 39 anos de idade, operário de construção civil, sem antecedentes criminais, irá ser presente às competentes autoridades judiciais para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação. Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de um despiste que ocorreu na estrada que liga a cidade de Santarém ao respectivo aeródromo. O alerta foi dado pelas 15h50 desta terça-feira e obrigou à mobilização de 15 bombeiros e 6 veículos de apoio para além da Polícia de Segurança Pública. No automóvel, que ficou capotado no meio da via, seguia uma outra pessoa, avaliada como ferido ligeiro, segundo avançou a AEDS, fonte oficial do Comando Subregional da Lesíria do Tejo. Refira-se que a vítima, em estado grave, foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O menino de 10 anos, que ficou em estado grave após ter caído de um corrimão de umas escadas situadas na Escola Santiria, em Tomar, está em recuperação. A boa notícia é confirmada por fonte oficial do Agrupamento de Escolas Templários, que adiantou à ERTE que a criança está internada na pediatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas já consciente e a interagir com quem o rodeia. Fica claro, sob observação da equipa médica durante mais algum tempo. Recorde-se que o menino, que frequenta o 5º ano, sofreu uma queda de uma altura equivalente a um primeiro andar. Foi assistido pela viatura médica de emergência e reanimação e ainda pela ambulância suporte imediato de vida, sendo que estes profissionais entenderam por bem transferir a criança para o Santa Maria. Está assim em recuperação.
Rádio Web, informação.
O orçamento da Câmara de Tomar para 2024 irá situar-se entre os 50 a 52 milhões de euros. Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, em recente entrevista à ERTE, avançou com estes números e ainda com alguns dos objetivos a cumprir durante os próximos 12 meses, ou pelo menos iniciar essas empreitadas tidas como estruturantes para o concelho. Para além da requalificação da escola Gualim Pais e ainda do Jardim de Infância Raul Lopes, registro para a criação de habitação e ainda de qualificação da envolvência da Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo. No primeiro caso, Hugo Cristóvão centra atenções na construção de 32 fogos na Churumela, assim como no lançamento de um concurso para que uma empresa possa construir 60 habitações, com o compromisso de que a Câmara irá adquirir todos esses lotes.
Duas grandes áreas que creio que em 2024 vão acontecer. Um são os 32 fogos que já assinámos com o Iru. Estamos agora na fase de projeto e, portanto, 32 fogos, para, portanto, leia-se habitação com os descontrolados.
Que não é o mesmo,
não
que,
é
a
mesmo
social.
Que a habitação social. Em Tomar temos uma boa forma de comparar isto, que é tudo aquilo que a cooperativa Navância fez à sua época. É disso que estamos a falar. É desse estilo de habitação que estamos a falar, portanto, habitação para a classe média, para os jovens casais, para, portanto, no fundo, construir para colocar no mercado de arrendamento. E aí é uma diferença em relação àquilo que a Navância fez na altura. Portanto, não será à partida, pelo menos na sua maioria, não será para venda, será para colocar no mercado de arrendamento. Portanto, os 32 fogos nas Churumelas estão em fase, neste momento estamos a lançar projeto, que será concessão-construção, para ser mais rápido, portanto a empresa que ganhar faz o projeto e depois a obra, e depois vamos também lançar um processo de aquisição, de oferta pública de aquisição, para 60 fogos chave na mão. Ou seja, no fundo é abrir um concurso para dizer a qualquer empresa que queira concorrer e diga, não, eu tenho possibilidade de entregar, com estas tipologias que vamos definir, 60 fogos. Portanto, nós vamos construir e depois têm a garantia que o município os compra assim que eles estejam construídos. Portanto, creio que também nesse âmbito haverá condições, sabemos que há pelo menos já uma empresa, até porque nós conhecemos os licenciamentos que têm entrado no município, né? Portanto, sabemos quem tem capacidade ou não para concorrer a uma coisa destas, e portanto, obviamente, o concurso também não é feito às cegas, não adiantava fazer um concurso para 1 milhão de casas se depois não houvesse ninguém que tivesse essa possibilidade, não é?
Outro dos grandes objetivos centra-se precisamente na requalificação da Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo, um anseio de há muitas décadas daquela população residente. Hugo Cristóvão fala de um investimento na ordem dos 7 a 8 milhões de euros, sendo que a obra será faseada e terá como objetivo a colocação de saneamento, substituição de condutas, fibra óptica, gás canalizado, entre outros serviços, para além, claro, das condições de segurança.
Estamos a trabalhar afincadamente, tanto no nível, da obra pública, afincadamente na obra, no projeto para Carvalho Figueiredo. É uma questão fundamental, creio. Eu uso muitas vezes a expressão, ou tenho usado nos últimos anos, que a nossa governação, ao longo destes anos, se baseou muitas vezes em fazer o óbvio.
Aquilo que era está em casa a requalificação da envolvência da Nacional 110.
Sim, sim. E portanto, muitas das questões que temos feito acho que eram óbvias. A Várzea Grande, a subida das Algarvias, a questão do Flecheiro, entre outras. Portanto, eram óbvias há anos, há décadas que deviam ser feitas. E esta de Carvalho de Figueiredo creio que também é óbvia. Por mais que depois nós possamos discutir, mas eu gostava mais assim ou mais assado, passei mais largo ou mais estreito, mais para ali ou mais para acolá, mas a obra é óbvia. E é óbvia, em primeiro lugar, pelas infraestruturas. Portanto, isto é uma obra que entenda-se que, tal como aconteceu com a Nuno Alves, com o Torres Pinheiro, com a Estrada da Serra, para simplificar, e outras, o que está em primeiro lugar em casa são as infraestruturas. Colocar saneamento, mudar condutas de água, que é preciso lembrar que a maioria das condutas não é neste local, é em todos os locais onde temos intervencionado, originavam rupturas frequentes, tinham tubos ainda, condutas ainda, portanto, em fibrocimento ou noutros materiais já envelhecidos e não corretos para aquilo que são hoje as exigências e, portanto, mudar condutas de água, colocar saneamento, colocar fibra óptica, colocar gás canalizado, portanto, tudo isso, infraestruturas, mudar a iluminação, se for caso disso, enterrar os fios, todas essas coisas. E depois então sim, aquilo que tem a ver com a superfície, portanto, e tem a ver com dar segurança às pessoas, e neste caso em Carvalho de Figueiredo, tudo o que tem a ver com a segurança de todo aquele vasto território, portanto é uma zona bastante grande, estamos a falar no fundo entre São Lourenço e a rotunda da entrada na A13.
Câmara de Tomar prepara orçamento entre 50 a 52 milhões de euros, mais habitação e início da requalificação da Estrada Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo. São objetivos maiores para 2024. Amanhã desta terça-feira ficou marcada por 2 acidentes rodoviários, dos quais se lamentam 5 feridos, ainda que todos eles avaliados como ligeiros. A primeira ocorrência centrou-se na localidade de Casal Pinheiro, na freguesia de Casais e Alviubeira, onde um automóvel se despistou e abateu num poste de energia. Aliás, esta estrutura caiu depois em cima do veículo. Neste particular, registro para 4 feridos, todos eles sujeitos à assistência hospitalar. Ainda durante a manhã, novo acidente, neste particular na Machuca, área urbana de Tomar. Esteve em causa o despiste de um automóvel que capotou de seguida. Uma pessoa, precisamente o condutor, sofreu ferimentos também avaliados como leves. Entretanto, já durante a tarde, esta tarde de terça-feira, por volta das 16h30, registo para outro despiste, também na União de Freguesias de Casais e Alviubeira, neste caso na Nacional 110, na localidade de Freixo, um automóvel despistou-se e o seu condutor, sofreu ferimentos também aqui considerados como ligeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social-Democrata de Tomar votou contra uma nova prorrogação, a terceira, do prazo para a conclusão das obras no Largo do Rocio, em Sem Soldos, na freguesia de Madalena e Beselga. O assunto esteve em análise na recente sessão do Executivo, à altura em que os eleitos do PSD mostraram essa posição contrária. O vereador Tiago Carrão recordou que a empreitada já deveria ter terminado em julho último, mas que, perante os sucessivos adiamentos, irá durar mais 8 meses do que o previsto, advertindo para os transtornos que se colocam à população residente.
não é uma, não são duas, já é a terceira prorrogação que nós temos para esta obra. Desta vez são 43 dias e, só para recordar, esta obra foi consignada em dezembro do ano passado e tinha um prazo de 6 meses. Ou seja, a obra devia ter terminado a 3 de julho deste ano. Depois houve a primeira prorrogação, 117 dias. Houve depois uma segunda prorrogação de 81 dias e a obra era para acabar a 18 de dezembro. E agora temos então a terceira prorrogação de 43 dias que empurra a obra para janeiro. Ao todo, isto fazendo as contas, são 241 dias, são 8 meses de atraso, 8 meses de prorrogação. Isto feitas as contas é muito claro, uma obra que era para durar 6 meses vai durar 14, é mais do dobro. Se formos a ver o que é, infelizmente já não é uma novidade, é recorrente e é quase dado adquirido, todas elas sempre a envolver trabalhos derivados de erros e omissões no projeto. Isto para além de, obviamente, do prejuízo e do transtorno que é para as pessoas que fazem, neste caso ali, a sua vida, em sem soldos, há também os custos financeiros para o município, que possam daí advir e que têm alguns deles já vindo, e que obviamente isto tudo é de lamentar, esta vossa forma de trabalhar e de gestão da obra pública, e por isso, obviamente, os vereadores do PSD votarão contra.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara do Tomar, dirigiu-se a Tiago Carrão e deu-lhe as boas-vindas à realidade das obras públicas, ao mesmo tempo que apresentou algumas razões que explicam estes atrasos. O autarca disse ainda que o facto de as obras se prolongarem até janeiro fará com que o município possa obter financiamento que até agora não existia.
Bem-vindo à realidade das obras públicas e não só, das particulares também. Nesta obra, mais uma vez, não seria a revisão do projeto que ia resolver as questões daquilo que apareceu em obra. Porque aquilo que a revisão do projeto faz não é ir ver, por exemplo, as condições do solo. Foi uma das grandes questões que aconteceu nesta obra. O solo, em grande parte, ou em larga escala, era muito diferente daquilo que se expectava e, portanto, obrigou a outro tipo de trabalhos e outro tipo de maquinaria. Ou a questão das infraestruturas existentes, que tem sido um problema recorrente na generalidade das obras. Também não é uma revisão de projeto que resolve isso. Ou seja, haver plantas das condutas de água ou de saneamento que não são reais, que não estão atualizadas e, portanto, quando se faz o buraco a pensar que está ali a conduta e, afinal, ela está a 2 ou 3 metros mais ao lado. Ou não está. Ou está outra que não sabia que existia. Portanto, não é uma revisão de projeto que resolve isso. A questão de janeiro, meus senhores, nós temos que ter, quem faz gestão tem que ter responsabilidade e tentar encontrar os meios para as soluções. A partir de 2024 há outros financiamentos, ao qual as obras que estejam em curso podem concorrer. Eu recordo que esta obra não tinha financiamento. Era uma obra que estava a ser executada pelo Orçamento Municipal. Como só termina em 2024, vai poder ter financiamento. Acho que é de todo o interesse para o município.
Desta forma, acrescente, as obras só deverão ficar concluídas a 30 de janeiro próximo, sendo que a execução inicial apontava para 6 meses e o investimento a rondar os 915 mil euros. As obras têm visado a requalificação urbana do largo principal da aldeia, sendo que está em causa, nomeadamente, a introdução da pedra como revestimento de vias e passeios, introdução de mobiliário urbano e reestruturação das infraestruturas, nomeadamente o abastecimento de água.
Rádio R, informação.
Um homem e uma mulher foram condenados no Juízo Central Criminal de Leiria pela prática de crimes de burla qualificada, crimes de acesso ilegítimo e branqueamento de capitais. Um dos arguidos foi condenado na pena única de 8 anos de prisão, enquanto o segundo foi condenado em 4 anos e 6 meses, suspensa na sua execução por igual período e sujeita ao regime de prova. Em esclarecimento, o Ministério Público refere que se provou que o arguido causou um prejuízo aos lesados num montante global de 43 mil euros e obteve um benefício ilegítimo correspondente ao referido montante, sendo que a mulher é acusada de causar um prejuízo num montante a rondar os 11 mil euros. Nessa medida, foi declarada a perda a favor do Estado das referidas quantias. Os factos pelos quais os arguidos foram condenados relacionam-se com a utilização fraudulenta da aplicação MBWay. Para tanto, o casal, se enganando os ofendidos sobre o modo de utilização da referida aplicação de pagamento e aproveitando-se do desconhecimento deste sobre a forma de utilização, induziam-nos no erro de lhes fornecer os códigos de acesso à referida aplicação para controlo posterior das contas bancárias das vítimas, procedendo à transferência e levantamento do dinheiro para seu uso pessoal. Dois homens de 23 e 26 anos de idade foram detidos pela Guarda Nacional Republicana da Nazaré, indiciados de tráfico de droga. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram o condutor e o ocupante de um veículo, tendo estes manifestado um comportamento suspeito. No decorrer das diligências policiais, foram realizadas revistas pessoais de segurança aos indivíduos e uma busca sumária à viatura, tendo sido possível constatar que os homens se encontravam na posse de estupefacientes, motivo que levou às suas detenções. No decorrer da ação, foram realizadas duas buscas às residências dos suspeitos, tendo sido possível apreender 396 doses de haxixe, 4 doses de cocaína e 2 plantas de cannabis. Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes ao Tribunal Judicial de Nazaré para aplicação das medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
6 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no âmbito de operações que decorreram na última semana no distrito de Santarém. Segundo um esclarecimento do Comando Distrital, sem comunicado enviado para a ERTS, 4 dessas detenções enquadram-se em situações de cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial, outra por resistência e coação sobre funcionário e ainda outra por desobediência. Durante o mesmo período temporal, a PSP fiscalizou 1.254 viaturas com recurso barrado e realizou 116 testes de álcool com registro para a detecção de 157 infrações rodoviárias. Destas, registro para 31 situações relacionadas com excesso de velocidade, 12 por falta de inspeção periódica obrigatória, 4 por falta de seguro e 2 por condução sob influência do álcool, entre outras situações.
Rádio Air, informação.
O livro A Voz do Cuidar, lançado no último sábado pela colaboradora da ERTS, a médica Adriana Silva, esgotou no próprio dia do lançamento, numa iniciativa que se realizou nas instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Esta obra resultou de uma parceria entre a autora e 3 instituições tomarenses, desde logo a ERTS, o Instituto Politécnico de Tomar e o CIR, sendo que está em causa um projeto solidário que visa a construção de um lar para os utentes daquela instituição de apoio social na Levantina, num investimento que aponta para os 600 mil euros. Registro para as palavras de Adriana Silva, que recordou a forma como nasceu a ideia de criar este livro, desde logo com base em 4 anos de notas do dia aqui na ERTS.
Foi em março de 2020, em plena pandemia, que tudo começou. Fui convidada pela Rádio ERTS, aqui representada pelo meu pai, e foi mesmo ele que me convidou, porque, como bem sabem, há décadas que tenho uma colaboração nesta instituição, e foi com todo o prazer que me dediquei então a elaborar crónicas de educação para a saúde quinzenalmente aos sábados. 4 anos depois, em 2023, 48 crónicas elaboradas relacionadas com várias temáticas da saúde, parecia pouco. Acho que levar as crónicas somente à população de Tomar e do Médio Tejo, os principais ouvintes da Rádio Web, seria pouco. E em conversa na unidade das descobertas, mesmo em conversas informais em casa com a minha família, foi surgindo a ideia e o bichinho, entre aspas, de escrever um livro. À medida que esta ideia foi surgindo, por acaso coincidiu com o concerto solidário que o CIR realizou, o concerto de fados, também já com o intuito de angariar fundos para este seu projeto tão importante e tão nobre, intitulado O Lar que Queremos. E foi então que surgiu a ideia, surgiu o projeto, a iniciativa solidária, e em reuniões com o CIR decidiram logo de portas abertas e receberam esta ideia com muito carinho e muita receptividade.
Livro A Voz do Cuidar-se, da médica Adriana Silva, colaboradora da Rádio Web. E agora está na altura de passarmos à nota do dia. Vamos ouvir Luís Moraes.
A taxa de risco de pobreza aumentou em 2022 para 17%. É essa a percentagem de população que vivia abaixo da linha de pobreza no ano passado, ou seja, com menos de 591 euros por mês. Mostram os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. São 1,78 milhões de pessoas, mais 81 mil do que no ano anterior. Em 2021, contabilizaram-se 1,69 milhões de pessoas em situação de pobreza, quando a taxa era de 16,4. Nessa altura, os dados traduziam uma recuperação face ao aumento verificado durante a pandemia. Contudo, em 2022, um ano marcado pela subida do PCI pela crise da habitação, a realidade voltou a agravar. Os indicadores do INE, agora divulgados, mostram também que este aumento de pobreza em 2022 abrangeu todos os grupos etários, embora de forma mais significativa às crianças e os jovens com menos de 18 anos. Aumentou mais nas mulheres do que nos homens. Contudo, a caracterização da população pobre pelo nível de habilitações concluiu-se que mais de um quinto da população portuguesa que só tem o ensino básico vive em situação de pobreza. Esta percentagem é bem superior à da população com ensino secundário e ensino superior. No que diz respeito aos trabalhadores, não há grandes diferenças. 10% das pessoas que trabalhavam em 2022 eram pobres. Outros indicadores estudados pelo INE é a taxa de intensidade da pobreza, que permite avaliar em que medida o rendimento das pessoas pobres se aproxima ou se afasta do limiar de pobreza. É um indicador da insuficiência de recursos da população em risco de pobreza, que traduz um claro agravamento. Em 2022, a taxa de intensidade de pobreza ascendeu a 25,6%, mais do que no ano anterior, 21,7%. É ainda de realçar um aumento das desigualdades na distribuição dos rendimentos no ano passado, principalmente comparando os 10% da população com maiores recursos e os 10% da população com menores recursos. Vale a pena pensar nisto.
Ouvimos Luís Moraes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegamos então ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ele.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.